MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, neste ano vão ser descobertos 58 mil novos casos de câncer de mama no país. E a imensa maioria diagnosticada em mulheres. Essa questão é tão séria que há alguns anos passou a pautar a agenda global de diversas entidades e de órgãos públicos também, com a proposta do Outubro Rosa, mês em que são divulgadas maciçamente informações sobre os cuidados, a prevenção e o tratamento do câncer de mama. O Dia Internacional do Combate ao Câncer de Mama é celebrado em 19 de outubro. E quais são os direitos relacionados aos que sofrem dessa enfermidade? A mamografia é acessível para todas as mulheres? E o tratamento pode ser feito na rede pública? Para responder a essas e outras perguntas ligadas ao tema, nós recebemos a promotora de justiça Andréia Cristina Bagatim, do Ministério Público do Paraná, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública. Doutora Andréia, com relação ao câncer de mama, quais são os direitos das mulheres para a prevenção dessa doença? A rede pública, ela disponibiliza consultas médicas, especializadas, exames? Quais são esses direitos que a mulher tem e que pode usar o serviço público de saúde para garanti-los?
Bom dia a todos. Bom, antes da gente falar do tratamento ele mesmo, né, eu queria dar uma palavrinha com relação à prevenção. Além do autoexame, que normalmente a gente costuma ouvir, né, o autoexame de mama, etc., algumas atividades do nosso cotidiano podem diminuir o risco de uma pessoa ser afetada pelo câncer de mama. Essas atividades envolvem, basicamente, redução de consumo de bebida alcoólica, redução de uso de tabaco, né, de uso do cigarro, e especialmente a redução do peso corporal. Então, se você tem um peso corporal adequado, não usa álcool com frequência, não usa tabaco, você reduz em até 28% a chance de ter o câncer de mama.
Antes dos direitos, alguns deveres, né? Cuidar de si mesmo, já vai melhorar bastante.
Isso, antes dos direitos, os deveres. Cuidar de si mesmo é algo bem relevante para você poder prevenir esse risco, né? Além, a gente costuma falar muito também em autoexame, né? Como se eu precisasse necessariamente marcar um dia para fazer a palpação da mama e tentar detectar ali algum nódulo. O que se tem dito hoje em dia, né? O que a medicina tem dito, que o mais relevante é a mulher conhecer seu próprio corpo e, sem uma data definida ou algo marcado na agenda, conseguir perceber as alterações que acontecem no seu próprio corpo e, percebendo essas alterações no banho, cotidianamente, enfim, ao longo do mês, que, enfim, o corpo feminino tem algumas alterações, percebendo algo diferente daquilo que ela normalmente está acostumada a perceber, procurar o auxílio médico, o auxílio da equipe de saúde, né? Com relação ao tratamento ele mesmo, né? Como que acontece, de que modo que ele acontece? Bom, ainda com relação a essa questão de tentar diagnosticar, tentar achar pessoas que possam, porventura, serem acometidas pelo câncer de mama, mas ainda numa fase inicial, há um programa e há indicação médica, né, de que sejam realizadas mamografias a partir de uma determinada idade. O Ministério da Saúde preconiza que seja feita uma mamografia de rastreamento na população que tem entre 50 e 69 anos. O que é essa mamografia de rastreamento? Essa mamografia de rastreamento é oferta ampla para toda mulher que tem que está dentro dessa faixa etária, pouco importa se ela localizou ou não localizou um nódulo, pouco importa se ela tem ou não tem contexto familiar ou, enfim, outros casos na família de câncer de mama. Então, para essa faixa etária, o serviço, né, os exames de mamografia devem estar disponíveis e devem não só ser ofertados quando a mulher busca o serviço, mas devem ser ofertados pelo próprio profissional de saúde quando, por alguma ocasião, tem o contato com aquela mulher, né? Então, é uma busca ativa do próprio serviço de saúde para oferecer o exame, não só ele ser buscado, mas a oferta tem que estar disponível para essa pessoa.
Então, toda mulher nessa faixa etária tem direito a ser atendida na rede pública para diagnóstico do câncer de mama?
Sim, tem em qualquer idade, né? Na verdade, a mulher tem esse direito de buscar o cuidado médico na rede pública, né? Mas nessa idade de 50 a 69 anos, o exame tem que estar disponível, pouco importa se ela tem algum histórico familiar ou não. Claro, pessoas que têm histórico familiar, que têm um risco aumentado de câncer de mama, que esse risco aumentado é basicamente por questões hereditárias, né? Tem a mãe que já teve o câncer de mama, ou tem algum caso em que e tem aparecido, né, câncer de mama masculino, são sinais importantes de detecção de situações de risco. Nessas situações, a pessoa é acompanhada e pode ser acompanhada pelo serviço, pouco importa a idade, e a prescrição ou não dos exames vai depender da avaliação do médico, né? O que a gente chama atenção é que nessa faixa etária, o serviço, né, o exame, ele mesmo, a mamografia, tem que estar disponível. Pouco importa se eu tenho esse histórico, pouco importa se eu tenho que fazer um acompanhamento anterior ou não.
E na prática, as unidades públicas de saúde no estado do Paraná, elas têm esse serviço disponível, elas têm condições de atender essa demanda?
Veja, o número já foi feito há algum tempo, alguns anos atrás, o número de mamógrafos que nós temos no estado do Paraná é suficiente para atender essa demanda. O que acaba acontecendo é que a pessoa, no Sistema Único de Saúde, ele é atendido no local de sua residência, né? E sendo atendido no local de sua residência, normalmente na unidade básica de saúde, e o mamógrafo não fica em cada uma das unidades de saúde, né? Não há condições técnicas para haver um mamógrafo até em cada unidade de saúde. Mas cada município tem que ter o seu serviço de referência onde essa pessoa vai fazer o exame. Seja um local no próprio território, seja um local na sua região de saúde. O que a gente percebe também, Tomás, é que em algumas situações o serviço está disponível, mas há um temor da população em acessá-lo por vários motivos, né? Em especial, se ouve muito dizer que é um exame dolorido, que é um exame em que você passa por algum tipo de exposição, enfim, e isso faz com que as pessoas, às vezes, deixem de procurar o exame, quando na verdade é ele o mecanismo principal de detecção precoce do câncer de mama.
Doutora Andréa, quando a doença é diagnosticada, o tratamento também é oferecido pela rede pública?
Sim. Depois que a doença é diagnosticada, inclusive vigora no Brasil uma lei que ganhou o apelido de Lei dos 60 Dias. Por quê? Porque, de acordo com essa lei, uma vez diagnosticada uma situação de câncer, não só o câncer de mama, há 60 dias é um prazo máximo para início do tratamento. Por isso o apelido da lei dos 60 dias. Então, uma vez que eu tenho o diagnóstico de que, de fato, estou acometido, né, pelo câncer de mama, tenho até, no máximo, 60 dias para iniciar esse tratamento. Esse tratamento na rede pública é realizado nos UNACONS e nos CACONS. Esses são os nomes que o Sistema Único de Saúde, né, que o SUS dá para os hospitais de câncer, né? E por que que eles chamam dessa forma? Porque o atendimento que é prestado nesses hospitais é um atendimento integral, não só a medicação, mas às vezes a quimioterapia, mas tudo aquilo que está atrelado ao acometimento do câncer, né? Às vezes o atendimento psicológico, que em algumas situações é necessário, mas também tudo aquilo que está envolvido em relação ao câncer, a radioterapia, em algumas situações, a cirurgia. Então, por isso que eles são atendidos nesses grandes centros.
E, além desses direitos relacionados ao tratamento, os pacientes de câncer de mama ou com outro tipo de câncer qualquer têm direitos a alguns benefícios assistenciais, certo? A senhora podia citar alguns desses benefícios e também indicar como a pessoa pode ir atrás deles?
Tá, até só voltando um pouquinho, que eu acabei me esquecendo ainda com relação ao câncer de mama, existe uma segunda lei que prevê a reconstrução mamária. Então, uma vez que seja necessária, né, a retirada da mama por conta do câncer, a reconstrução mamária é garantida ou no mesmo procedimento cirúrgico, quando isso é viável tecnicamente. Algumas situações, a cirurgia é complexa, você não consegue fazer a reconstrução na mesma ocasião, mas a reconstrução é garantida daí em momento posterior, né? Com relação a esses benefícios que você me perguntou antes, né? Existem alguns benefícios assistenciais que são concedidos àqueles que são acometidos por câncer, não necessariamente o câncer de mama, né? Ia destacar pelo menos dois. O levantamento do FGTS, então, se é um trabalhador com carteira assinada que faz o recolhimento do FGTS, uma vez comprovado que esse trabalhador está acometido, né, pelo câncer, ele pode fazer o levantamento da sua conta de FGTS e, para isso, ele pode procurar o auxílio na Caixa Econômica Federal. E, além disso, aqueles empregados ou, enfim, aqueles cidadãos que recolhem imposto de renda podem receber uma isenção de imposto de renda em razão de estarem acometidos por câncer, né? Existe um rol de doenças que para as quais se concede a isenção de imposto de renda, e o câncer está nessa lista de doenças, né? E para isso ele deve procurar o atendimento da Receita Federal.
Doutora, como é que o Ministério Público fiscaliza a garantia desses direitos às mulheres, tanto no caso da prevenção, como a realização dos exames e consultas, quanto no tratamento? Porque o Estado, quer dizer, a rede pública de saúde, precisa ofertar esses serviços. Como é que o Ministério Público fiscaliza? Chega muita demanda de descumprimento desse direito? Como é que funciona?
Olha, por incrível, a gente tem por hábito, às vezes, pensar que o serviço de saúde... a gente tem a imagem que o serviço de saúde não funciona, que ele é ruim, que ele é precário, né? No que concerne o atendimento, né? No que se refere ao atendimento da oncologia, do câncer, a gente recebe pouquíssimas reclamações. Normalmente, a rede funciona. As reclamações que nós recebemos é, às vezes, de o paciente não querer realizar o tratamento em um determinado serviço, que é o serviço de referência para ele, em contraposição a um outro hospital que é mais conhecido na mídia, ou enfim, né? Às vezes quer deixar o estado, quer fazer o tratamento num hospital que viu em uma reportagem mais ampla, né, de nível nacional, e pretende ir para esse local em vez do seu serviço de referência. Mas nós acompanhamos de perto as filas da oncologia. Em regra, não há fila para o atendimento oncológico, né? Pelo menos a primeira consulta, a entrada no serviço é rápida, né? E o primeiro atendimento também é igualmente rápido, ou seja, aquele primeiro atendimento que o NACOM vai verificar aquela situação, vai verificar qual é o estágio, né, que está a pessoa, né, no seu câncer, e poder definir o tratamento. Esse primeiro atendimento, a gente consegue perceber que ele é rápido no estado. O que eu acho que nós precisamos evoluir, e o Ministério Público trabalha nesse sentido, nós temos, digamos assim, um gargalo entre o atendimento primário, né, o atendimento lá da atenção básica, até eu conseguir um diagnóstico, né? A partir do momento que eu tenho o diagnóstico do câncer, é aí que eu te digo. Nesse momento, a gente percebe que a rede funciona bem. O que nós temos alguns gargalos é com relação a esse atendimento, desse acompanhamento daquelas situações que são de risco, mas que ainda não são câncer, né? A possibilidade, o acesso a alguns exames que não são ainda pertinentes ao câncer, mas que ainda são anteriores a ele e ainda são relacionados ao diagnóstico. Mas o Ministério Público tem acompanhado essa, digamos, toda essa cadeia, né? Toda essa linha de cuidado, para tentar, tanto quanto possível, monitorá-la e adotar as providências para que ela atue de forma adequada.
Doutora Andréia Bagatim, muitíssimo obrigado pela sua participação no programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.